E na sequência aqui do CBN Campinas, a gente está em contato neste momento com a infectologista da Unicamp, a doutora Raquel Stuck. Muito bom dia, doutora Raquel.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar conversando com vocês.
Doutora Raquel Stuck, a gente faz aqui um balanço, né, sobre uma semana, um pouco mais, né, porque desde que a região, ou o estado de São Paulo, né, algumas partes aqui, e a região foi também elevada à fase amarela, aquela fase começou a partir do sábado, né, até para poder aproveitar o Dia dos Pais no domingo retrasado. E o que a gente consegue observar, doutora Raquel Stuck, é que houve sim uma diferença grande entre o que a gente tinha de isolamento nas últimas semanas, até antes da região ir até para a fase laranja, e nesta fase amarela, a última semana, a queda foi brusca, voltando ao isolamento, a casa pré-quarentena aqui no estado. A gente falava em 38% por aí, na semana passada o índice chegou a 36% na quinta-feira. Isso preocupa?
Preocupa muito, porque neste momento, Flávio, o que acho que as pessoas têm que entender é que foi possível um controle da pandemia, né, através dos recursos da saúde, abertura de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, então os pacientes não ficaram sem atendimento. Isso possibilitou uma diminuição de casos, uma diminuição de óbitos e uma folga, vamos dizer assim, uma menor taxa de ocupação dos leitos. Agora, o vírus continua, né? Então, se as pessoas não perceberem que elas são responsáveis, né, pela manutenção, né, do comércio ou pelo retrocesso, nós teremos novamente, né, que tomar medidas mais drásticas. Acho que não é o desejo nem dos gestores e nem da população. Então, cada um de nós tem ficar consciente que cada vez que a gente sai, a gente está transmitindo, né? E essa taxa de isolamento para este momento de uma recém-abertura é extremamente preocupante.
E, doutora Raquel Stuck, o que o cidadão pode fazer? Obviamente, a gente sempre cita, desde o começo da pandemia, a lavar as mãos, usar álcool gel quando estiver fora, tentar esse distanciamento físico entre as pessoas. Agora a gente não cita mais o distanciamento social, porque com a reabertura ele praticamente se tornou inviável. Mas o distanciamento físico, quando você estiver em algum local de trabalho, em uma loja, ele é extremamente eficiente ainda, né?
Sim, é o que a gente fala do distanciamento social, né? Quer dizer, de uma pessoa para outra, não é o isolamento, mas é o distanciamento, manter esse 1,5 metro, isso é fundamental, a gente só pode ficar perto daqueles que moram com a gente, né? No trabalho, né? Em lojas, supermercado e tudo, nós temos que manter essa distância. O uso correto de máscaras, e daí não é só o uso da máscara, máscara não é porta-queixo, né? Nem porta-testa, quer dizer, o uso correto também é fundamental. Se todos usarem corretamente e mantiverem esses outros cuidados que você mencionou corretamente também, né, da lavagem de mãos e de manter a distância um do outro, nós conseguimos manter, né, o vírus à distância, a gente não transmite. Agora, se isso não for feito, nós vamos ter novamente aumento do número de casos, aumento de taxa de internação e daí possivelmente, né, um retorno aí para as cores laranja ou vermelha até, né? Então, o coordenador, né, da Organização Mundial de Saúde foi muito feliz quando disse, e eu tenho repetido isso também, quer dizer, o ideal é, a mensagem ainda é fique em casa, mas se eu preciso sair, porque agora eu tenho que trabalhar e tudo, né, eu tenho que saber que ao sair, se eu não fizer essas medidas corretas, eu sou o responsável, sim, pela transmissão do coronavírus.
E, doutora Raquel, como a senhora acompanha, né, em um momento de tantas informações chegando de tantos os lados, está aqui falando numa rádio, a senhora conversa também com a Globo News, e tem informações chegando via redes sociais e WhatsApp. Quando a senhora se depara com um tipo de informação de que máscara não funciona, é apenas para garantir o domínio, né, das pessoas. Ou o que o Marco Massiarelli trouxe até para a gente nesta manhã. Ele foi buscar, né, uma refeição em um restaurante e viu uma briga, né? Neste restaurante que estava acontecendo, uma discussão, na verdade. A mulher estava num restaurante e discutiu com o atendente, porque na entrada o atendente foi aferir a temperatura com aquele termômetro, né, de teste.
Digital.
Isso, digital. E começou uma discussão e só faltou chamar a polícia porque ela estava falando que o termômetro causa câncer e cegueira.
Olha, ô Flávio, acho que a gente nunca viveu um momento tão difícil, né? Tanto do ponto de vista difícil, porque era uma doença nova e a gente teve que aprender a lidar com essa doença enquanto ela estava acontecendo. É certo que a gente já teve experiência dos países europeus e asiáticos que começaram antes, então a gente já sabia um pouco mais, mas mesmo assim, a hora que você está diante do paciente é sempre uma novidade. E outra dificuldade muito grande é essa veiculação, né, das notícias falsas, né, e junto com isso eu acho que a arrogância e a prepotência que todos se acham donos e profundos conhecedores, né, do que acontece. Então o apelo que acho que a gente tem que fazer, e vocês, né, fazem isso com muita maestria, né, quer dizer, divulgar as informações corretas, insistir em divulgar a informação correta, para tentar diminuir, né, esse tipo de atitude deplorável, né? E você não vai falar, não, que é uma pessoa, coitadinha, que não tem como ter acesso à informação. E não é, né? As pessoas se iludem, né, procurando coisas, eu acho que milagrosas e fantasiosas, e acabam contribuindo, né, para uma transmissão maior, né, do novo coronavírus. Quer dizer, vai adoecer ele, vai adoecer a família, né? Por enquanto, se ainda não adoeceu ninguém da família, né? As pessoas que são mais, que não são próximas, talvez a pessoa não se abale, mas logo, logo chega, porque essa é a rota da, né, da doença que a gente já conhece, né? Ela vai chegando cada vez mais perto da gente se a gente não tiver o controle. Então, essa e a velocidade com que nessas notícias falsas se espalham e convencem as pessoas é algo impressionante, o que faz com que a gente tenha que ter um trabalho quadruplicado para poder divulgar realmente as notícias que são corretas. E hoje a gente sabe que as máscaras, elas são mais eficientes, né? Quer dizer, a obrigatoriedade da máscara é mais eficiente até, né, do que você voltar a fechar, né, a economia, né, se todo mundo usar corretamente. Então, isso que as pessoas têm que entender, né? Não é confortável, não é confortável para ninguém, né? Mas é o que a gente tem agora. A gente não tem tratamento efetivo, a gente não tem perspectiva de vacina a curto prazo. Então, o que a gente tem é o uso da máscara, higienizar as mãos e manter um distanciamento social.
É, e eu fico até... Hoje está marcando aqui para o CBN Campinas o meu retorno à apresentação no estúdio. E quanto é difícil, né, a gente se adaptar a certas coisas. Vim aqui com a utilização das máscaras, fiz aqui a higienização, né, desse meu local de trabalho, tenho aqui do meu lado o álcool gel, fiz a higienização do microfone, mas é muito difícil. É uma situação que você tem que limpar também a cadeira, e por muitas vezes você se pega colocando o dedo no olho. É impressionante.
É um novo aprender de todos nós mesmo, né, você falou. E no estúdio ainda, que você tem um ambiente que necessariamente é fechado, né, e sem ventilação, tem que ter um desinfetante, assim como o álcool gel, um desinfetante e um paninho para fazer sempre a higienização do local, né. E é um novo aprendizado para todos nós, né, mas é essa forma que a gente tem para se manter saudável. É melhor a gente ter esse cuidado do que eventualmente ter que ficar lutando depois, né, para sair do respirador.
É. Exatamente, exatamente. E a senhora citou uma situação. É o que tem para hoje, né? Se a gente está querendo voltar, né, doutora Raquel? Se a gente está querendo voltar ao trabalho, voltar às atividades econômicas, que... e são necessárias, porque tem muita gente passando fome, dependendo ainda de um auxílio emergencial, que não se sabe se vai ser estendido ou não. Então, se a gente quer ter uma retomada de uma certa normalidade, é máscara, é álcool gel, é lavar as mãos. Não adianta querer reclamar disso, né?
Não. E, Flávia, assim, apesar da flexibilização, não é hora de fazer festa, nem com os amigos, nem com a família, não é hora de reunir família, né? Eu tô também, né, longe, né, da minha mãe já desde março, né, que eu já sou idosa, imagina minha mãe, né? Minha mãe tem mais de 90 anos, quer dizer, é por ela, né? eu estou fazendo isso, né? Que eu quero que ela, que na hora que termine isso, eu possa abraçá-la. Mas não é agora, né? Não é agora para essa moçada estar se reunindo, alugando chácara, fazendo festa. Não é hora de, ai, vamos comemorar o aniversário de um aninho de alguém da família. Ainda não é um momento. O momento a gente ainda tem que manter sem aglomeração, né? É difícil, mas a gente tem para onde. A gente não tem outra medida que possa nos resguardar, né?
E quando a gente pensa nesse cenário todo, um cenário de que é o que tem para hoje e de muita desinformação chegando, como é que a gente vai conseguir fazer, por exemplo, uma reabertura, doutora Raquel Stuck, das escolas, as aulas presenciais?
Flávio, esse é um assunto ainda mais delicado do que os outros. Eu tenho uma opinião que não é, eu sei que não é majoritária, mas eu gostaria de fazer, se eu tiver tempo, algumas reflexões. Primeiro, todos os locais que estão abrindo, você acabou de comentar, inclusive do seu estúdio aí, né? Todos os locais tiveram que passar por readaptação. Readaptação de espaço físico, de cuidados, de número de pessoas, de higienização mais frequente, de álcool gel, enfim. Todos os locais tiveram que fazer isso. Não será diferente nas escolas, né? Elas também têm que passar por readaptação dos espaços, né? Do número de pessoas que vão frequentar, quantas crianças vão frequentar a escola, né? Não será a turma toda, com certeza. Mas o que eu sou favorável até, né? Que se planeje um retorno, sei lá, setembro, meados de setembro, porque agora agosto a gente já está na metade de agosto, não tem nem como falar isso. Mas pelo menos no máximo daqui a um mês, acho que um planejamento para isso, porque dois pontos. Um, talvez as crianças e adolescentes sejam as únicas pessoas que fizeram, os adolescentes, aqueles que ainda não dirigem, né, os menores de 18 anos, talvez sejam os únicos que fizeram um isolamento mesmo. Por quê? Porque os adultos que convivem com eles, né, para a maior parte da população, esses adultos já estão trabalhando. Não estou falando do diretor da empresa que fica em home office, né? Estou falando do operário, estou falando da atendente do supermercado, né, da farmacêutica que está lá na farmácia, de quem voltou agora na cozinheira. Então, essas pessoas, quem é da limpeza, elas já voltaram a trabalhar, né? Então, eles voltam para cá. As crianças no nosso país já tiveram uma chance grande de entrar em contato com o coronavírus. Acho que este é um ponto. O segundo ponto, então não seria a escola que vai aumentar este risco. O segundo ponto que eu tenho refletido muito é que para a escola, eu acho que não é um ano para voltar e para garantir o aprendizado integral do que foi perdido. Acho que não. Acho que esse ano do infantil à universidade ninguém vai ser repetido. Acho que não é o momento para isso. Esse é um ano especial. Mas a escola é importante para a criança também para a socialização, né, para estar em contato com outras crianças. Isso é importante para o desenvolvimento infantil. E além disso, Flávio, a escola, para um número não desprezível de famílias, é a única garantia de uma refeição, pelo menos, saudável para a criança, né? Então, eu acho que isso a gente não pode esquecer. Eu vi um dado agora, né, recente, que nos Estados Unidos, 29% das famílias dependem da escola para ter alimentação para as crianças. Estados Unidos. Imagina para a gente quanto que isso deve representar, né, nas famílias, de garantia de alimentação para a criança. Então, eu acho que a volta da escola, ela deve ser planejada. Nós vamos ter que ter mais álcool gel, nós vamos ter que ter mais profissionais ali, né, para tomar conta dessas crianças, divisórias de acrílico, um sentido para crianças, isso já existe, e que ela seja um retorno opcional. Porque tem famílias que precisam. Como que eu posso falar que a criança não tem escola, mas a mãe é obrigada a trabalhar? O empregador vai garantir o salário dessa mãe, que ela não seja, não perca o emprego enquanto a escola não abre, né? Alguém tem que ficar com a criança, ou a mãe ou o pai, ou, né? Então eu acho que essas considerações a gente tem que pensar. Acho que as nossas crianças já foram, nós nunca fizemos um isolamento, né, como deveria ser feito. E você acabou de falar no começo, a gente teve um isolamento, agora uma taxa pior ainda. Ou seja, as pessoas já estão, os adultos já podem ir trabalhar, já devem, podem ou são obrigados a trabalhar, eles já enfrentam o transporte público, podem sair para comer fora, podem passear no shopping e podem ir para a academia. e as crianças não podem ir para a escola. Eu vejo isso com um pouco de contrassenso, para ser bem sincera. Eu acho que deve voltar, não é obrigatório, mas as famílias que precisam, né, da escola, elas têm que ter o direito de deixar o filho na escola.
A senhora acredita, então, que mesmo com o risco de contágio, ela já está tendo esse risco porque os pais já estão fora, é isso?
Isso, exatamente isso. E você tem, por exemplo, mesmo na Europa, onde você teve uma taxa de isolamento, né, eles foram muito mais obedientes e aplicados do que a gente, o retorno, a experiência que a gente tem dos países europeus com o retorno das aulas, eventualmente você pode ter um pequeno aumento, mas no decorrer das semanas tudo foi muito bem. Então, eu acho que acho que o universitário é mais complicado, né? Porque eles são mais desobedientes, eles acham que é igual fazer já festa e tudo. Acho que começar com as crianças menores, eu acho que a gente deveria, que eu acho que elas até já se expuseram.
Doutora Raquel Stuck, infectologista da Unicamp, queria agradecer mais uma vez a participação da senhora aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender novamente a CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, Flávio, é um prazer falar com vocês, estou à disposição sempre que for necessário.
Ficou feliz com o seu time?
Nossa, que sufoco, hein? É tudo com emoção.
Impressionante.
Vamos que vamos.
Então tá bom, doutora Raquel Stuck aqui conversando com a gente. Finalzinho só pra quebrar esse clima. Doutora Raquel é bugrina, viu? Na minha frente...
Bugrina.
É, na minha frente tem um Ponte Preta, ele tá quase desligando o microfone aqui.
Bom, mas que jogo foi aquele, hein? Da Ponte também, pelo amor de Deus, viu?
Jogaço, né?
Problema de coração não pode assistir, não.
Isso é verdade. Então tá bom, doutora Raquel.
Então tá bom. Bom dia pra vocês, ótima semana.
Tenha um bom dia.